Ricos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, você fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, feliz 2024 a todos. Acabou o carnaval e, como bons brasileiros, a gente vai começar o ano então. Pelo menos na teoria, né? Porque o ano já começou. E esse ano começa diferente por aqui. Esse ano eu resolvi começar com um especial. E o assunto é inspiração. Convidei 4 mulheres incríveis que são uma grande fonte de inspiração para mim e gravei 4 episódios. Tânia Hiller, Raquel Alves, Eric Ostrovski e Marliese Godoflit me deram a gentileza, a simpatia e a inspiradora presença participando das gravações comigo, compartilhando o que as inspira, o que as motiva e por que, que elas seguem em frente. Então são 4 episódios imperdíveis e já te adianto que eles estão simplesmente incríveis. E eu quero te pedir também, se tu é novo por aqui, que tu me siga lá no @nmpnoar no Instagram e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Dá uma força lá, me segue, dá uma olhadinha em quem já passou por aqui, prestigia essa galera aí que só tem pessoa do bem, só tem conversa legal. Então não esquece, @nmpnoar no Instagram e programa Ninguém Apertou no Facebook. E para começar, a minha querida e inspiradora Tânia Hiller, que já passou aqui no podcast, tem uma conversa muito legal, uma gravação contando sobre a vida dela. Hoje ela vem falar sobre o que, que a inspira, vem falar coisas que te inspirem também, assim como ela me inspira tanto. Já quero deixar aqui meu agradecimento para a Tânia por tanta gentileza e por ser essa pessoa de tanta luz que nem ela é. Eu tenho certeza que tu vai gostar, então vamos ouvir o que a Tânia fala, o que a Tânia tem para nos dizer e para nos inspirar.
Tânia Hiller. Tânia, eu vou fazer uma coisa contigo agora que a gente não tinha combinado, tá? Mas eu vou pegar toda... Daqui a pouco eu tô te colocando numa situação ruim aí, mas eu vou correr esse risco. Eu vou pegar toda... a admiração que eu tenho por ti e vou te pedir para que a gente comece esse ano de 2024, no caso, no podcast, que esse é o primeiro episódio que a gente está gravando, que eu quero que tu comece ele deixando uma mensagem inspiradora para quem está ouvindo. Fica a teu critério como que tu vai passar essa mensagem.
Eu teria 1000 mensagens, Gabriel, para passar para as pessoas, mas eu vou falar sobre a inspiração que eu tive sobre a minha vida. E sobre o que me motiva todos os dias, porque as tormentas e os dias maus, eles vêm para todo mundo, vêm para mim, vêm para você, vêm para todo mundo. E o que me inspira hoje, talvez seja a maior inspiração, inclusive, para mim suportar, né? Tantas coisas que eu já passei e agora, há pouco tempo, eu descobri um câncer na Hodgkin, foi... entender que o vazio que eu senti em mim era de mim mesma. Ou seja, quando a gente busca se conhecer, quando a gente tem a maior admiração e a melhor admiração pela nossa história, por nós mesmos, essa é a verdadeira inspiração. A gente pode admirar muita gente, Gabriel. Eu admiro, tenho mentores maravilhosos, tenho pessoas que... estão comigo nessa trajetória linda chamada vida, mas eu entendi que eu poderia superar, suportar e vencer todas as barreiras quando eu entendi a minha história, quando eu passei a ver a minha história de uma forma admirável e entender que hoje a minha maior inspiração sou eu mesma. Ou seja, se inspire na sua história. A sua história já é o suficiente para te erguer, para te manter feliz, para te manter vencedora, vencedor por todas as barreiras.
Tu sabe, Tânia, que eu tenho uma coisa pra mim, que é a questão da que a gente fala muito do desistir, né? Do desistir e do não desistir. Eu penso que eu já desisti tantas vezes, né? Do próprio podcast aqui, eu já falei isso em algumas outras gravações, que eu já, tantas vezes, esse podcast daqui a pouco não... Ele acabou e recomeçou tantas vezes. Uma coisa que eu tenho muito pra mim é que a gente até pode pensar em desistir às vezes, mas a gente tem que continuar seguindo em frente, né? Eu não sei o nome disso, talvez seja esperança, mas às vezes a gente tem uma impressão diferente. Às vezes a gente só tem que continuar indo no caminho que a gente acha... Que é o certo, né? Continuar indo no caminho que a gente quer ir, né? E não parar, que o importante é, na verdade, não parar, né? E agora, com o que tu falou, que tu disse isso, né? Inspire-se em si mesmo e na sua história. Eu penso muito isso. Deixa eu puxar o gancho que tu falou ali do câncer que tu teve e já te perguntar. Eu vi, né, que tu escolheu, né, quando tu fez tuas quimios, que tu perdeu o cabelo, tu escolheu não usar peruca e nada, né? Tu deixou, foi, digamos que, na contramão daquela coisa da vaidade e tudo mais, né? Te despiu dessa vaidade e tu escolheu deixar ele crescer naturalmente de novo, né? Por que que tu optou por essa escolha?
Eu gostaria de responder antes, até falando do teu podcast, né? Por que que muitas vezes a gente desiste, Gabriel? Porque a gente se baseia na medida do outro. Infelizmente, nós, seres humanos, achamos que a gente precisa ter um mar de pessoas. Um mar de pessoas nos ouvindo, inúmeras pessoas nos vendo, nos assistindo, né? E a gente vive muito sobre a régua da outra pessoa. A pessoa, um exemplo, né? Gabriel é assim, por que que eu não consigo desenvolver meu podcast? Ou, ah, mas eu tenho um podcast e o outro não tem. A gente tanto nivela positivamente quanto negativamente sobre a medida da régua do outro. E a gente acaba tirando o foco do nosso propósito, da nossa existência. E quando eu descobri que eu estava com um câncer não Hodgkin, eu achava que eu não ia perder o cabelo, tá? Eu achava que, enfim, o médico falou, né? Você tem a possibilidade de perder ou não. E quando eu fiz a primeira quimioterapia, exatamente no 16º dia, começou uma queda de cabelo muito grande. E eu olhei e falei assim, bom, é inevitável, né? Não tenho como evitar isso. Mas eu tenho como transformar isso numa ação positiva. Eu não consegui, até testei perucas, enfim, mas eu não consigo. Eu não consigo viver dessa forma, eu não consigo colocar. E até touca, para mim, é muito difícil usar o lenços, né? Eu entendi que assumir o que eu estava passando faria com que o meu processo passasse muito mais rápido. Assumir quem eu estou, Gabriel, não quem eu sou, quem eu estou. Eu estou Tânia nesse momento, passando por um tratamento oncológico. Em nenhum momento, quando eu descobri o câncer, eu me revoltei de uma forma, até em palavras, pedindo, ah, Deus, por que comigo? De nenhuma forma. Eu sempre falava assim, ok, esse câncer veio me mostrar algo. O que ele veio me mostrar, Senhor? Eu estou aqui. Agora eu quero que tu me diga o que ele está me mostrando. E é uma coisa muito... Talvez para as pessoas vai soar algo estranho, né? Mas eu nunca gostei, Gabriel, de ser chamada de forte. Eu sempre tive um problema seríssimo que as pessoas chegassem perto de mim. Eu acho que até comentei contigo na outra conversa que tivemos. Eu nunca gostei que as pessoas viessem perto de mim e assim, nossa, como você é forte. Nossa, eu vejo você uma mulher. Isso doía, sangrava no meu ouvido. Por quê?
Ainda como hoje sei? Isso tem, né?
Hoje não mais. Mas quando eu descobri quando eu comecei a passar mal, eu estava no Peru, fazendo... o Master Coach sistêmico, e passando muito mal, cheguei no Brasil passando muito mal. E quando eu cheguei no hospital, olha só, né, que loucura. Eu não sabia que eu estava com câncer. Eu imaginava que eu estivesse com pedra nos rins e com pneumonia. Porque a princípio o meu diagnóstico foi de uma pneumonia rara. E inevitavelmente eu estava na ala de câncer, né, na área oncológica, né? E é tão poderoso que eu vou te falar, tão poderoso que isso trepida dentro de mim até hoje, isso treme em mim até hoje. Eu estava num quarto onde tinha 3 camas, a minha e de mais 2 pessoas, 2 senhoras. E eu passei, quando eu fiz a primeira quimioterapia, onde eu já tinha descoberto o meu câncer, o câncer que se manifestou em mim, eu passei a tarde conversando com uma senhora que manifestou o mesmo câncer que o meu, não pode. E ela conversando, eu tenho 3 filhos, né, ela 4 filhos, e me contando que ela tinha terminado de construir a casa dela e tal. E fomos dormir. Às 3 horas da manhã, essa pessoa faleceu.
Poxa!
Ou seja, do outro dia, né, é... Foi muito forte para mim. Foi, eu costumo dizer na hipnoterapia que foi um alto impacto emocional, né? E enquanto eu tinha uma filha dela cuidando dela, então a minha cama era a do canto, tinha uma cama no meio e ela no canto da janela, no outro canto, próximo ao banheiro, e ela faleceu. E a senhora do meio começou a se desesperar de uma forma muito forte. Só... Ela gritava, ela chorava.
Só pra saber uma coisa, Tânia, tu já tinha o teu diagnóstico? Já sabia dele ou ainda não?
Já.
Já sabia, tá.
Nesse momento, tá. Sim. Já tinha feito a primeira quimio. E eu comecei a cuidar dessa senhora. Eu virei ela de costas pra cena onde a senhora tinha falecido e comecei a conversar com essa senhora e falava pra ela, olha pra mim, isso não aconteceu com a gente. Isso aconteceu com ela porque era o tempo dela. E comecei a falar um monte de coisa, né? Comecei a cuidar das filhas que começaram a chegar, né? E veio uma voz muito forte no meu ouvido e falou... Eu me emociono porque ela falou muito forte assim... Você sabe agora o quanto você é forte? E isso veio como um sopro em mim. Eu falei, nossa, meu Deus... Será que essa doença toda que se manifestou no meu corpo... veio para me mostrar isso, que eu sou forte e que eu posso inspirar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo diagnóstico ou parecido meu. E aí eu entendi que talvez o maior ensinamento que eu tive com essa doença foi exatamente isso, essas 3 coisas que eu pontuei a você: olhar para minha história, honrar ela, entender que eu nasci na família certa, com o pai certo, com a mãe certa. Entender que antes de qualquer coisa, eu vim nesse mundo para ser melhor para mim e depois para outras pessoas. Entender que eu não posso, que a gente não pode se colocar na medida da régua dos outros, que a gente tem que entender que somos seres únicos, especiais e que todos têm uma trajetória e um processo. E entender que eu posso ser forte, sim. Eu posso ser. E que nós podemos ser. Nós podemos começar e recomeçar o nosso podcast, né, Gabriel? Quantas vezes a gente quiser. Quantas vezes forem necessárias até dar certo.
Sim.
Até fluir. Então a gente precisa entender que é sobre a gente. A gente precisa entender que mágoas vêm sobre a vida da gente como forma de cura. A gente precisa olhar essas mágoas, a gente precisa olhar para a gente dentro da gente e entender quais são as curas. Por que que eu estou manifestando isso no meu corpo? Por que que talvez você que vai nos ouvir manifeste uma repetição, um abandono, uma doença, uma dor, uma angústia? Para de olhar para fora, começa a olhar para dentro. Foi o que eu fiz. Hoje, Gabriel, indo para o médico na última consulta que eu tive para autorizar minha última quimioterapia, a doutora olhou para mim e falou, até ela me chama de guria, ela falou, guria, quem te viu e quem te vê, eu achei que a gente não ia salvar você.
Bah.
Muito forte isso, né? Muito forte. E eu entendo que hoje a gente precisa olhar para a gente. Então, eu repito, a gente pode ter pessoas que a gente ama e admira muito, tá? E eu tenho vários. Mas a maior inspiração tem que ser a nossa inspiração, a nossa essência. A gente tem que entender que somos essência divina, que somos um embrião divino. Indiferente de religião, existe algo muito forte dentro da gente que vem nos mostrar que a gente pode evoluir como ser humano para conosco e para com o próximo.
Ana, quando essa voz falou contigo lá no hospital, ela te disse uma coisa que tu já sabia, de certa forma, mas que estava escondido dentro de ti lá, né? Que tu não lembrava, né? E mesmo tu tendo passado tudo que tu passou, e eu quero lembrar as pessoas que estão nos ouvindo agora, que ainda não ouviram, volta um pouquinho lá no tempo, que a Tânia já gravou aqui comigo, tem um episódio maravilhoso, inclusive, que a Tânia me hipnotizou naquele episódio, e foi uma experiência incrível. E lá a Tânia conta mais a história dela. Então, Tânia, tu, com tudo que tu já passou, né? E pensando assim, pelo que eu imagino, essa voz te falou uma coisa que tu já sabia. Isso me leva a entender, né? Que a gente, por mais que a gente tenha o discernimento das coisas, a gente cai na dúvida. A gente duvida de si, duvida das coisas, a gente balança, né? Como eu falei ali antes, questão do desistir, a gente desiste, a gente não desiste. Como é que a gente luta contra isso, na tua opinião, assim? Como é que eu vou, quando eu não ouço uma voz me lembrando, né? Você pode, você consegue. Como é que eu faço para eu mesmo me lembrar? Eu sou a minha inspiração, eu vim até aqui, eu consigo. Eu posso, eu acredito. Como eu faço isso para não ser só uma repetição? Como que eu consigo falar para mim, né? Eu mesmo falar para mim, segue em frente.
Olha, eu primeiro gostaria de responder que todos nós temos fé. Se você me disser assim, não, Tânia, mas esse quadro não trata de religião, não é isso. Vamos lá. Todos nós dormimos pensando no amanhã. Você provavelmente nunca parou para pensar nisso, né, Gabriel? Mas a gente dorme assim, ah, eu vou dormir agora, né? Uhum. Amanhã, quando acordar, eu vou fazer meu café, vou fazer minha caminhada, que eu vi que você está num processo lindo de perca de peso, uhum. Vou fazer isso, vou fazer aquilo.
54 quilos já perdi.
Uau, meus parabéns. Vejamos, isso é fé. Quando você dorme, quem te dá certeza que você vai acordar, Gabriel? Ninguém. Mas você planeja o teu amanhã. Então você para planejar o teu amanhã, como vai ser. Mas ninguém te dá certeza que você vai acordar naquela manhã. Porque todos nós, possivelmente, poderemos não acordar. Quando a gente passa a se conhecer, Gabriel, a entender quem a gente é verdadeiramente, e é muito desafiador isso, não é de qualquer forma, responder realmente quem eu sou, o que eu sou, para que eu vim nessa vida, eu automaticamente tenho esse renovo todos os dias, que me faz lembrar que eu não estou aqui por nada, que eu tenho uma essência, que algo me faz andar, me faz movimentar. Mas para que isso aconteça, você tem que ter certeza de quem você é. Uhum. E, infelizmente, a gente está, como eu falei, na medida da régua dos outros, porque a gente quer satisfazer toda uma sociedade, né? O que a sociedade dita como verdade, eu preciso... Eu falo que na minha época, isso já não é mais hoje, né? Mas na minha época, as meninas que faziam 15 anos tinham que fazer a festa para ganhar seu enxoval. Na hora da festa não eram presentes voltados para elas, sim para o futuro casamento. Uhum. Aí depois Nós tínhamos que, nós vamos casar, ok, a menina, né, vai casar, tem que ter um esposo que tenha um bom sobrenome na cidade, uma pessoa que faça com que ela possa ter já a casa dela, dela vai casar, dela vai ter filhos. A sociedade ditou muitas coisas, a sociedade dita tantas coisas para nós e nós deixamos nos envolver pelo que torna os outros felizes e não pelo que nos torna feliz, que a gente acaba esquecendo de quem a gente é. A partir do momento que tu começa a olhar para ti e entender quem você é como Gabriel, e entender a primeira coisa, a primícia, que somos uma essência divina, automaticamente começa a vir sinais todos os dias para você não desistir. E é muito lindo, porque os sinais vêm de uma pessoa, os sinais vêm de uma fala, os sinais vêm de uma frase que você ouve lá no Reels do Instagram, os sinais vêm através de um podcast que você está ouvindo. Todos os dias, eu vou falar o mundo, né? Nos dá sinais para que a gente não pare, para que a gente prossiga. Basta a gente se propor a ouvir esses sinais, a dizer, ok, estou aqui, o que, que você tem para mim hoje? Então, eu acredito fielmente, porque esse é o processo que eu passei, e eu falo que eu só posso levar você por onde eu passei, eu só posso levar as pessoas que me procuram o caminho que eu já passei, e eu, hoje, sei o quanto é poderoso eu me conhecer, eu me entender. Aí as vozes passam a sempre falar com a gente. É sempre uma voz, é sempre um instinto, é sempre uma mensagem, um perfume que passe por você, você sente. Tudo está falando com você a todo tempo. Só tem que prestar atenção.
O que, que mais te inspira, Tânia?
A vida. Viver. Entendi que a gente está de passagem numa escola linda. Momentos eu sou professora, momentos eu sou aluna. Posso dizer que também essa terra ela é motel. Aí eu escolho se eu vou morar nos 5 estrelas ou sem nenhuma estrela. Momentos eu estou servindo, momentos eu sou servida. Isso me inspira. Entender a vida.
Eu fiz uma gravação ano passado com o Gia Camargo. E ele falou por várias vezes, né? Citou algumas coisas. Ele dizia, minha mentora. E eu perguntei para ele daqui a pouco, tá? Quem é que, só para saber quem é que é tua mentora? Não, minha mentora é a Tânia de Caxias. Eu disse, Tânia Hiller, sim. Eu disse, mas agora eu entendi, né? Está tudo em casa, então, né? A Tânia, eu não lembro se ele sabia que tu tinha gravado comigo já, né? Mas eu fiquei muito, muito feliz, assim, porque essas coisas acabam corroborando, né, Tânia? Eu acho bonito, assim, ele falou de ti com bastante carinho, com bastante admiração, assim. E eu acho legal quando a gente não admira as pessoas em vão, né? Hoje em dia eu penso que tem tanta... Eu tô tentando não cair para um lado de comparar a inspiração com a idolatria, mas eu acho que eu não vou conseguir escapar. Tem tanta gente que olha um jogador de futebol, um artista que, por mais que seja talentoso, dá tantos maus exemplos, assim, né? E de certa forma... almeja aquilo, se inspira aquelas pessoas e tudo, né? E eu fico muito feliz quando vejo que as pessoas se inspiram em pessoas reais, que nem tu, assim, pessoas verdadeiras, pessoas que têm uma história, né? Eu fico muito feliz de poder dizer, Tânia, que tu é uma inspiração para mim, tá? Por tudo que eu descobri de ti da nossa gravação até hoje, por tudo que eu te acompanho ali, de coisas que eu vi que tu foi passando, né? E eu já quero te deixar uma pergunta, depois que eu te disse isso. Qual que é o peso de inspirar as pessoas?
Tu sabe que eu me pergunto muitas vezes, né, sobre esse peso. porque as pessoas olham para a gente achando que a gente não tem falhas, achando que a gente não vai sentir dores, sentimentos que não são tão bons. E esse é um peso muito grande, porque nem todos os dias, Gabriel, eu estou sorrindo. Uhum. Nem todos os dias são dias suaves. Tem dias que eu sinto tristeza, tem dias que o medo tenta se achegar e me comprometer. Tem dias que por mais profundo que eu vá e por mais leve que eu tente ser, eu não consigo. E como você falou, as pessoas idolatram uma imagem, né? Muitas vezes aquela imagem do Instagram, da internet, e elas não entendem que também a gente tem dores, amores e dissabores. Então, eu acho que o peso maior é passar para as pessoas que nós somos seres humanos como qualquer um. Que eu durmo, que eu acordo mal-humorada, que eu tenho que fazer terapia também, que eu tenho que me cuidar também, que eu tenho os dias que não são bons. Eu acho que esse é o maior peso. Mostrar para a pessoa que nós somos iguais. Eu e você, Gabriel, somos iguais. Nós temos os nossos dias profundos e leves, e nós temos o dia que é muito turbulento. Isso é para mim e para você, para o mundo e para todo mundo que ouve. E as pessoas idolatram achando que assim... Eu ouvi muito quando eu tive o diagnóstico de câncer, Gabriel. A maior pergunta que vinha no Instagram... Nossa, você terapeuta com câncer? por exemplo, o médico não morre, Gabriel?
Pois é, médico, pois é.
Né? E daí eu entendi o peso. Essa pergunta é maravilhosa. Eu entendi que as pessoas procuram na gente uma perfeição. E eu não podia esconder esse câncer que eu vivi, que graças a Deus está findando, mas eu não podia esconder, eu não podia mostrar uma perfeição para as pessoas e esconder isso, porque isso veio para que eu possa ajudar pessoas como eu com diagnóstico. Eu falo que eu tive medos, não no hospital, mas depois que eu cheguei em casa do hospital, um pouco antes de eu perder o cabelo, eu tive 2 ou 3 dias muito turbulentos, de muito medo. E hoje eu posso dizer para você que eu sei o que é ter um medo de um diagnóstico de uma doença terrível. Eu posso dizer para você que eu sei o que é ter medo. Ou seja, eu só posso levar a pessoa aonde eu fui. E eu só posso tratar essa pessoa porque eu sei o que é sentir esse medo, sentir tristeza, angústia. Esse peso é muito pesado. Vamos falar assim, muito pesado. Mas eu tenho procurado ficar na minha régua, sabe, Gabriel? Mostrar o quanto eu sou verdadeira todos os dias. Logo, logo, vou desenvolver um quadro voltado para essas pessoas que precisam, de fato, de ajuda. Com doenças terminais ou quase terminais como a minha, né? Ou doenças muito fortes. Por quê? Porque talvez seja por isso que eu tenha passado por isso, uhum. Né? Para mostrar para o mundo que é possível a gente passar tendo leveza.
Hoje a gente vê muito, Tânia, a questão... Se fala muito hoje em saúde mental, né? E uma das coisas de saúde mental que eu entendi até agora... Entendo muito pouco, mas uma das coisas que eu entendi é a gente não reprimir os sentimentos, né, as emoções. Tu falou em medo, eu fiquei pensando que, né, pela questão da saúde mental, a gente deve... não deve guardar as coisas pra gente. Ah, se eu não gostei, eu falo, né, se eu tenho medo, eu falo e tudo, né. Só que às vezes... eu acho que a gente, ao abrir o nosso próprio medo, a gente abrir essa questão, ele pode ser entendido, mesmo que ele não seja, pelas outras pessoas, como desespero. E o desespero, sim, ele é bem mais sério, né? Então, às vezes, a gente nem vai estar com medo. A gente quer, vou falar uma coisa para me sentir melhor, e ele acaba sendo entendido como desespero. E eu acho que nem todo mundo tá pronto para carregar esse fardo, entendeu? Eu, na minha opinião, tá, Tânia, eu acho um pouco egoísta eu simplesmente jogar as coisas para me sentir melhor e esperar que a outra pessoa se vire com aquela informação, né? Como é que foi para ti, Tânia, nessa questão agora da doença, de tratar a doença e tudo mais? Que eu não consigo te imaginar entrando em desespero. Tu falou dos medos e tudo, e eu acredito que o medo seja muito grande, mas eu não consigo imaginar tu repassando isso de alguma forma para as outras pessoas apenas para te sentir melhor. Como é que tu lida com essa coisa da empatia, assim, nesse ponto?
Para você acolher o que você está sentindo, você não precisa necessariamente falar para outra pessoa, uhum. Gabriel. Quando a gente sente algo, eu tenho muito tato, sou muito melindrosa na hora que as pessoas chegam para mim. Eu falo a verdade mesmo, uhum. Eu falo o que eu sinto. Então, você falar a verdade, tá muito bom, muito 10, e eu falo para as pessoas, falem a verdade, falem o que vocês estão sentindo. Porém, você precisa filtrar as palavras que você vai dizer para essa pessoa. Uhum. Se você tiver que falar uma verdade que seja sua, porque é uma verdade absoluta tua nesse momento e não da outra pessoa talvez, você tem que filtrar o que você fala, você tem que cuidar com o que você fala. Mas acolher o sentimento e o medo, você não precisa necessariamente falar para aquela pessoa naquela situação. Você pode conversar com você, que eu falo que é conversa de maluco. Eu falo para mim, por exemplo, Tânia, o que que você está sentindo? Eu tento detectar o sentimento. Ah, eu estou me sentindo triste. Eu falo para mim, na minha mente, acolha essa tristeza, mas a partir de agora essa tristeza não precisa mais ficar aqui com você. Por exemplo, quando eu tive o medo, foi um medo que eu jamais tive na vida, tá, Gabriel? Uhum. Foi uma coisa, assim, terrível. Meu peito tremia. Eu olhava para as paredes da minha casa e eu falava do que valeu a pena tudo isso. Comecei a me questionar muita coisa, né? E nesse momento comecei a fazer uma respiração e falar, Tânia, o que você está sentindo? E eu respondia para mim mesma, medo, medo. Acolhe esse medo e manda embora esse medo. Ou seja, nós não estamos acostumados, Gabriel, a acolher o que a gente sente, seja coisas boas ou coisas ruins. Uhum. A gente precisa dar nome para o que a gente sente, mas não necessariamente você precise falar para outra pessoa. Situações e situações, me entende?
Sim.
Tem situações que você vai ter que se impor, mas você vai usar das melhores palavras. Um exemplo bem rápido para te entender. Por exemplo, não sei com que roupa você está hoje, mas se você estiver de camiseta preta e outra vez eu tive de camiseta branca, eu vou chegar para você, nossa, Gabriel, você fica muito feio de preto. Uhum. Eu prefiro você de branco.
Olha, Tânia, por coincidência, eu estou de camiseta preta.
Olha só.
Só para te saber.
Então, o que que acontece? Eu poderia chegar assim, nossa, Gabriel, você fica muito melhor de branco, eu gostei de você. Usando branco. Você entende que eu falei a verdade, uhum, de uma forma diferente?
Sim.
Então a gente precisa filtrar essa história de que eu falo tudo, eu falo mesmo. Cuidado. Cuidado, porque tudo que a gente reflete é um espelho. Tudo que a gente reflete para o outro está na gente. Então cuidado com as palavras. Uhum. E acolher sentimentos e emoções se faz necessário para que comece a ter um discernimento na nossa mente do que a gente está sentindo.
Uhum. Tânia, eu engulo, digiro, eu nem sei se a palavra, o verbo certo é esse, mas eu engulo, mastigo, desce torto e eu passo mal antes de falar alguma coisa indelicada para alguém, sabe? Eu tenho aquela coisa que antes de... Como é que é? Seja gentil antes de dizer a verdade, uma coisa assim. E agora tu falando, eu fiquei pensando, né? Eu tenho muito esse filtro, assim, né? Eu não consigo falar nada que eu ache em algum momento que vai te ofender, porque eu consigo me colocar no lugar da pessoa, né? E é bem pesado pra gente quando alguém fala uma coisa pra gente que vem torto, né?
É por isso que eu falo assim, você pode se posicionar se for uma situação de urgência, emergência, uhum, ou algo que você precise se posicionar, né? Tem momentos que a gente precisa, né, Gabriel? Sim. Ter uma posição na vida. Mas se a gente não precisa se posicionar por algum motivo, eu desenvolvi algo mental. Mentalmente eu olho e falo, isso é dessa pessoa. Um exemplo, o Gabriel falou alguma coisa ofensiva, trouxe uma informação que não é legal, eu falo, bom, isso é do Gabriel, isso não é meu. Uhum. Eu vou repetindo, isso é do Gabriel, isso não é meu. Porque engolir também, a gente não pode engolir, uhum, né, Gabriel? Eu sei que foi de forma literal, mas a gente precisa cuidar do que a gente deixa que a nossa mente interprete como verdade. Uhum. Então eu sugiro para todo mundo que a partir de hoje, se não quiser entrar numa discussão, mentalmente vá falando, isso é seu? Isso é do Gabriel, uhum, isso não é meu. Ô Gabriel, tô te falando alguma coisa que não é bacana, mentalmente vai pensando assim, isso é da Tânia, não é meu. Isso é da Tânia, não é meu. Por quê? A gente tem que lembrar de uma coisa, cada um tem uma crença. Não existe certo e não existe errado. Não existe bom gosto e mau gosto. O que, que é bom gosto para alguém pode ser um extremamente mau gosto para o outro. E vice-versa. Uhum. É tudo baseado nas crenças que temos, que absorvemos desde a primeira infância.
Tânia, como eu falei para... Eu acho que eu falei antes, durante a gravação. Já se eu não falei na gravação, eu falei na introdução. Os episódios dessa temporada eles vão ser mais curtos. E a gente já tá aqui no final dele, né? Eu teria mais uns 5 minutos pra, só de agradecimentos para te fazer, mas eu vou me limitar a te dizer que tu me inspira e tu me inspirou nessa nossa gravação aqui a seguir em frente e a continuar com esse projeto. E eu te digo isso do fundo do meu coração, com todo o carinho possível. Tu tá nas minhas orações sempre.
Obrigada.
E eu desejo do fundo do meu coração que tu esteja sempre saúde para continuar transformando vidas, que é isso que tu faz desde sempre. E agora, mais especial possível, a mensagem final por tua conta, tá? De minha parte, um beijão.
Eu tenho só gratidão, Gabriel, para com você, para esse podcast, para com a tua vida. E eu quero deixar para todo mundo que for ouvir, não desista de você. Não desista de você como ser humano. Não negocie os teus princípios, os teus valores. Entenda que você é a sua maior inspiração. Entenda que só a sua história te basta para seguir em frente. Entenda que você nasceu para ser feliz e vencedor. Então seja feliz e vencedor. Busque ferramentas que te façam seguir por essa trilha. Busque ferramentas, pessoas, situações que te façam seguir pelos teus sonhos. E entenda que pode muitas vezes te faltar tudo, mas não pode te faltar Deus, não pode te faltar a fé que vai dar certo. Um beijo no coração de todos, me coloco à disposição e espero ter contribuído positivamente para a vida de todo mundo. Um grande beijo, até mais.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.